Branding faz parte da sua rotina e provavelmente você nunca parou para pensar sobre isso, nobre ouvinte, querido ouvinte, mas este episódio está aqui para isso. Meu nome é Caio Costa e para falar sobre técnicas de branding, eu convidei Cristiane Souza. Oi, Cris, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Olá, tudo bem, ouvintes e todos aí? Olá, Caio, obrigada primeiramente pelo convite. Bom, na fila do mercado, nessas perguntas eu sempre fico meio, ai meu Deus, o que eu respondo? Mas eu acho que eu sou a pessoa que cuida muito da marca pessoal e que sai toda maquiada pra ir no mercado.
Inovando, inovando, né, Cris? Então você, nobre ouvinte, querido ouvinte, vai ouvir durante o episódio como aplicar essas técnicas tanto para as suas marcas quanto para você mesmo com a sua marca pessoal. Então fique com a gente até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer e no Spotify, né? Essas duas gigantes plataformas de música. E como eu sempre digo aqui, eu recomendo que você, se você se sentir mais à vontade para ouvir por lá, fique à vontade. Basta você, por exemplo, no Spotify, clicar em seguir para não perder nenhum episódio que eu publicar. Mas também eu recomendo que você baixe um dos agregadores, tanto no Android quanto no iOS. Basta você pesquisar podcast e baixar, porque aí você pode também baixar o episódio pelo Wi-Fi para ouvir no transporte público, na academia, na faxina. Então vai ser bem legal. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podcitário, é muito fácil. Basta você acessar o Telegram, pesquisar por Podcitário e entrar no grupo, porque tem várias pessoas lá interagindo. Eu sempre compartilho o conteúdo, a gente sempre conversa e tudo mais. Então, se você utiliza o Telegram, seja bem-vindo e bem-vinda ao grupo de ouvintes do Podcitário. E lembrando que se você trabalha com marcas, empresas que tem algo a ver com a linha editorial desse podcast, pode solicitar o Media Kit para ver como você pode se tornar um anunciante do podcast. E se você quiser, também estou disponível a convites para fazer parte do seu evento, palestra, curso de marketing digital e mídias sociais em qualquer parte do Brasil. Basta você mandar e-mail para podcast@blogcitario.blog.br. E também quero lembrar da parceria com a MLabs, que é uma das maiores plataformas de mídias sociais do Brasil, onde você vai poder gerar relatórios do seu desempenho do Instagram, no Facebook e outras plataformas sociais. Se você nunca fez o seu cadastro, é muito simples. Vá lá no mlabs.com.br, utilize o código PODCITÁRIO, que você terá 30 dias gratuitos para testar, ao invés dos 7 dias normais que eles oferecem para todas as pessoas. Basta você entrar em contato com eles no Skype, lá no site eles mostram qual é o Skype que você vai ter que entrar em contato, que você... para avisar que você está utilizando esse cupom. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Então, Cris, vamos falar sobre branding. Eu acho que o branding é uma questão assim que as marcas utilizam desde os primórdios da comunicação. Sim. E tudo mais. Claro que vamos começar o assunto simplesmente perguntando o que é branding, né?
Pois é, muita gente se pergunta, né? Afinal, o que é branding, né? Tem tanta gente falando sobre branding ultimamente, então o que é branding? De modo bem simplista, branding é a gestão de uma marca, seja ela qual for. A gestão da marca da Coca-Cola, por exemplo, é a gestão de tudo que tange a marca Coca-Cola, que não é somente a logo, né? Quando a gente pensa em marca, a gente pensa somente aquela logozinha, bonitinho, a imagenzinha, né, que a gente vê. Mas a marca é muito mais do que isso. Então, o branding é a gestão desse composto, né, de que é a marca, por exemplo, como eu dei, né, da Coca-Cola. Toda a comunicação visual, a identidade visual, a identidade da marca fora, todo o processo de comunicação dentro da empresa, fora da empresa. Então, o branding, ele é uma gestão de tudo que tange a marca.
Interessante isso, porque no meu post que eu publiquei no ano passado, que fala também um pouco sobre branding, eu vi uma definição que foi muito interessante, que branding é um conjunto de elementos feitos na gestão da marca para conquistar o coração do público. É mais ou menos isso que você falou, complementa o que você falou, na verdade. E que eu tava lembrando até um comentário que eu vi, eu não lembro se foi YouTube, que tinha alguém falando assim, poxa, eu fui empolgada para minha viagem internacional e ficou com uma sensação de que não tinha novidade por causa dos filmes e séries que a gente já conhece, meio que Estados Unidos todo, assim, Nova York, por exemplo, que a gente vê em filmes e séries que é mais populares naquelas locações. E aí ela comentou sobre, por exemplo, a McDonald's, né? É capaz de, se você for na China, no Japão, sei lá, em um país mais distante ainda, se você entrar num restaurante do McDonald's, você vai se sentir aqui no Brasil, porque tem uma padronização. E acho que o brand vem também nessa questão da identidade visual, aquele vermelho, aquele amarelo, a batata frita naquela, no mesmo pacote semelhante. Lógico, não vai ser igual, mas vai ser algo semelhante que lembra e tudo mais, né? Então, são conjuntos, como você falou muito bem, que as pessoas comuns, quando ouvem um pouquinho sobre branding, só lembra do logotipo, né? Ah, a marquinha, eu tenho uma marca, eu tô fazendo brand! E tem um pouquinho dessa dissociação, né, Cris?
Sim, com certeza. E esse ponto que você falou, né, sobre a experiência da sua amiga e tal, é muito importante porque essa padronização, ele também, com certeza, está inclusa no processo de branding, né? Todo o processo de comunicação, de relação, de inovação, de conceito. Então, essa padronização do McDonald's seria a questão do conceito. Qual o conceito da marca, de imagem, que precisa estar em todos os lugares? Ou seja, se eu sou consumidora McDonald's, eu quero estar no McDonald's e entender que aquilo ali realmente é o McDonald's. Então, imagina se o McDonald's tivesse outras cores em cada país, né? Seria um pouco confuso, eu acredito, né?
Com certeza. E ainda falando sobre isso, essa questão do branding, eu acho que remete um pouco também sobre posicionamento, status, a personalidade que ela empresta para a pessoa. Por exemplo, nós, né, simples mortais, entre aspas, ou seja, pessoas comuns que têm hábitos comuns, que faz as suas compras, etc. Às vezes fica, assim, besta, dizendo que, gente, como é que tem gente que paga, sei lá, 20 mil reais numa bolsa de luxo, de uma Dolce & Gabbana, né? Nem sei se eu falei certo. E o mais impressionante é que as pessoas que compram, às vezes têm plena consciência que poderia comprar, sei lá, por 20% mais barato em algum, com uma marca concorrente, mas ela vai pra Dolce & Gabbana porque sabe que transmite status, experiência e essa questão do brand, né? Eu acho que também entra nessa questão que é bastante interessante, né?
Sim. Tem um livro, o nome do livro é Love Brands, e ele trata bastante sobre isso também. O branding, o intuito dele também é encantar, né? Não somente fazer com que a pessoa chegue lá e compre a Dolce & Gabbana, como você disse, mas aquela sensação de desejo de ter a Dolce & Gabbana, que não somente o desejo, mas a realização de ter aquele produto, que vem não somente pela questão do produto, mas do conceito que ela traz, da ideia que ela traz, de toda a razão dela existir, do DNA, do propósito de ter uma Dolce & Gabbana, entendeu? Então tem toda uma estratégia, elementos intrínsecos ali naquela marca, naquele produto. Então, por isso que encanta. Por exemplo, eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu ouvi falar sobre branding em sala de aula. E a professora falou que, por que que você gosta de tal marca? E ela perguntou qual a marca. E na época eu tava trabalhando na Nestlé. E eu comentei, né, o porquê que a Nestlé pra mim naquele momento era uma marca, assim, ímpar. Não porque somente eu estava trabalhando lá, mas porque é uma marca que mostra pra mim uma certa confiança, né? Tem uma credibilidade. Então eu amo a Nestlé porque ela me traz credibilidade, porque os produtos são bons. Então são várias definições, várias razões por amar aquela marca, né? Tem todas essas questões intrínsecas dentro disso.
Eu, se fosse Nestlé, eu acho que remeteria um pouquinho também de nostalgia, talvez, a algum pai. Eu cresci tomando um mingau de aveia feito com a Nestlé. Eu lembro da embalagem da Nestlé, que também a embalagem é bem lembrado. E também, então, acho que eu vou conectar logo essa parte que a gente tá falando, e meio que já estamos falando, mas é bom dar uma reforçada, Pra você, Cris, quais são os principais elementos, além dos que a gente já enumerou nesse papo, quais são os principais elementos para construir o branding de uma marca? Fale aí os seus que eu falo os meus por aqui.
Acredito que principalmente, né, um dos principais elementos, né, é definir um propósito. Eu acho que para uma marca ela ter um branding bem claro, bem assertivo, para encantar um consumidor, ela precisa ter um propósito. Qual a razão dessa marca existir? Qual é o DNA dela? Por que que ela existe? Onde ela quer chegar? O que que ela traz de bom para o consumidor? Quando você pensa assim, falando em propósito, você pensa logo em uma pessoa também. É aí que entra a questão também até do brand pessoal, mas a gente vai falar um pouco mais à frente, talvez. Mas é, uma marca, mesmo sendo uma empresa apenas, ela tem que ter um propósito. Por que que eu tô criando essa empresa? Então, por que que o cliente vai comprar esse produto? Ou o que vai encantar? É a razão de existir, o propósito, para mim, é um dos principais elementos, elementos mais importantes. Mas também é acoplado, né, essas questões de propósito, de razão de existir. Tem a questão da cultura organizacional, do time, da confiança, do comprometimento, a transparência, né, da marca, o posicionamento, né, como você já falou. É, embalagem, experiência, um leque, assim, muito grande de coisas, mas principal, assim, que eu acredito seria isso. Definindo o propósito, você consegue definir todas as outras coisas.
Eu acho que o propósito conduz muito, como você falou, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão, pra você, nobre ouvinte, querido ouvinte, começar a assimilar essa questão, o propósito, o motivo de você fazer o que é que você faz, que é um dos pilares, justamente, tanto para marcas quanto pessoas, e isso é muito difícil. Você vai ver que, se você parar pra pensar, você que está nos ouvindo, acompanhando essa conversa, se você parar pra pensar, poxa, por que eu ofereço esse serviço? Qual é o meu propósito? Qual é a minha motivação? Talvez você tenha uma dificuldade. E sobre esses elementos também, eu coloco a questão da entrega de valor e a personalidade e a experiência. Por exemplo, tem várias marcas de tênis por aí. E por que as pessoas insistem em comprar a Nike, que às vezes tem um preço elevado? Porque tem a história do Colin Kaepernick lá nos Estados Unidos, que ela apoiou o atleta de futebol americano que ousou, né, entre aspas, desafiar Donald Trump, e no primeiro momento chegou. Tem pessoas que queimaram camisas do atleta, disseram que nunca mais ia comprar, e a marca sustentou o posicionamento. Então, depois viu que de médio a longo prazo o faturamento aumentou muito por causa dessa entrega, dessa experiência, dessa personalidade da marca. Então, isso, acho que isso foi muito forte, o brand. E você vê que ela pode cobrar um pouco mais caro, assim como a Apple, né? Muitos consumidores também que são totalmente leais à marca, por justamente ter essa questão da identidade visual, que é quase inconfundível um iPhone, a questão do propósito dela entregar produtos cada vez melhores, mais tecnológicos, apesar de ser um preço mais caro. Mesmo sendo bem mais caro do que as outras, e mesmo não sendo a melhor do mercado, ela continua tendo um brand impecável, né? Um processo de branding impecável, né?
Sim, impecável mesmo.
Pois é, então agora, assim, já falamos também da Nike, Apple, McDonald's, essas grandes multinacionais, etc. Quais outras marcas você, assim, acha que possui um melhor brand, Cris?
Ah, Coca-Cola, Nubank. Gente, Nubank tem um processo de brand sensacional. É, recentemente eu tava lendo sobre, né, esse processo de brand da Nubank no site da, não sei se você conhece, o Essence Branding. Tem muita coisa interessantíssima, que ela é de Salvador, inclusive. Ela é um conteúdo, assim, maravilhoso sobre branding. E ela tava trazendo, né, trouxe um pouco sobre o branding da Nubank. Então, além da Nubank, também, que eu acho empresa, assim, que tem um brand sensacional. E, claro, né, a Tiffany Co, que, nossa, sensacional. Maravilhoso mesmo. Eu tava até buscando um case de sucesso sucesso, um case de brand da Tiffany Co, mas não encontrei. Mas a Tiffany é sensacional.
Qual é a marca? Ela faz o quê? Fale um pouquinho sobre, para os ouvintes, pra, pelo menos qual é o ramo que ela atua e tal, a experiência que ela faz, que ela tenha essa, esse destaque, na sua opinião.
Bom, Tiffany Co é uma loja, né, de joias internacionais. São os diamantes mais caríssimos do mundo. O branding dela é... principalmente, né, pela cor, é aquele... Cara, eu não sou daltônica, não, mas... mas eu não sei dizer, eu acredito, né, que seja um verde água, não sei, eu sou péssima pra cores. Tem o Instagram, né, Tiffany and Co. E, show. Enfim, é sensacional, assim, sabe? Eu fico até sem palavras pra falar, assim, da Tiffany, mas... É que as joias são caríssimas, mas é algo que deixa qualquer mulher louca e pra dizer assim, meu Deus, eu quero uma Tiffany Co. Se eu for noivar hoje, eu vou chegar no cara e falar assim, ó, nem chegue pra mim com um anelzinho da rua do centro da cidade, eu quero um Tiffany Co.
Eu não conheço muito a Tiffany, mas pela sua descrição, acho que ela entra nesse grupo mais ou menos da Apple, né? Que é
isso,
de exclusividade,
isso.
De ser desejada e ainda por cima ter uma cor praticamente sua, vamos dizer assim. É
sim,
capaz de dizer que é o verde Tiffany, vamos dizer assim.
Isso, o verde Tiffany, é. É o verde Tiffany.
Como você disse, agora eu tô concordando que o brand dele, ela é tão forte que você falou de uma forma tão apaixonada que quem tá nos ouvindo certamente vai começar, meu Deus, deixa eu dar uma olhada nessa Tiffany.
Mulherada aí que escuta o Podcitário, por favor, siga a Tiffany Co. E se você estiver noiva, já fale logo pro boy, eu quero um Tiffany Co, não quero nem saber.
Eu complementaria também como sim. Exemplo de brand, enfim, eu vou ser um fanboy sempre nos meus cursos, palestras. Acho que todo mundo tá cansado de saber disso, a Netflix que tem um posicionamento bem forte, assim, ainda mais que ela tem a questão da experiência, né, a experiência que ela dá de entregar um catálogo vasto por, sei lá, um valor baixo, um valor de quase um ingresso de cinema por mês pra você ter acesso, pra você não ter que baixar, correr atrás de ficar baixando o filme pirata, e por isso que deu uma diminuída considerável, porque justamente as pessoas ficaram preguiçosas de correr atrás da pirataria. Tem a personalidade, você vê que as mídias sociais dela sempre tem uma linguagem jovem, descontraída.
Sim,
eu diria a persona dela seria uma jovem, eu sempre nos meus cursos e palestras digo, a Netflix seria tipo aquela jovem antenada, empresária, que está sempre ocupada, mas sabe falar descontraído, que gosta de usar meme, que manda figurinha no WhatsApp. Seria essa questão. E o principal da Netflix é por causa dessas ações que ela faz, que ela entrega tão bem os seus produtos e serviços, que ela não precisa pagar, por exemplo, post patrocinado do Facebook, porque blogueiros e youtubers fazem resenhas das suas produções gratuitamente. Então,
sim.
É algo fantástico, né?
Sim, fantástico mesmo. Ele consegue interagir tanto com o público, tanto com as outras pessoas, que ele não precisa fazer tanto, né? Porque os próprios clientes, as próprias pessoas que assistem, que têm um acesso à Netflix, fazem a própria propaganda e solicitam séries e colocam em várias redes sociais. Enfim, é sensacional também, acho incrível.
Eu acho que lembrei algo interessante, que a Netflix não tem consumidores, tem evangelizadores da palavra dela, né? Então ela faz questão de manda no WhatsApp, sempre recomenda suas séries. Então é um caso muito interessante para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, começar agora a prestar atenção, que vamos agora entrar na parte do brand pessoal. Isso mesmo, você que está nos ouvindo, você pode se transformar em uma marca. E antes de entrar nesse assunto, eu quero dar essas dicas básicas que eu acho que é interessante, por exemplo, para você se tornar uma marca, que eu faço pessoalmente. Por exemplo, uniformizar a foto do perfil, tanto do WhatsApp, Instagram, para justamente quando você tiver todas as suas plataformas sociais, quando você publicar, a pessoa meio que já reconhecer que é você que tá falando, seja mandando áudio, alguma coisa assim. Mas é uma dica aí que eu deixo para você começar a, pelo menos, encarar a sua participação, a sua presença digital com essas técnicas de brand que a gente já vem conversando conversando, né, Cris? Então, pra Sim. começar essa parte do brand pessoal, que acho que as pessoas já podem utilizar essas técnicas que falamos, pra você, quais são os primeiros passos que elas precisam tomar para começar a se tornar uma marca?
Principalmente saber quem ela é, né? E onde é que ela quer chegar. Porque como é que eu vou comunicar pra uma pessoa a um produto ou a minha marca pessoal se eu nem sei quem eu sou realmente? Eu, Cristiane, sou o quê? Sou uma pessoa no mundo que nasceu em tal dia? Não, eu preciso saber quem eu sou, onde eu quero chegar, qual é o meu propósito. Então, para iniciar, né, esse processo de autoconhecimento, que é, assim, todos os dias a gente tá num processo de autoconhecimento, né? Todos os dias é um pouquinho que a gente se conhece cada dia mais. Mas descobrindo o seu propósito, né? Onde é que você quer chegar, você consegue entender quem você é. E uma ferramenta que é ótima para você fazer isso, para descobrir o propósito, eu costumo falar muito sobre o The Golden Circle, do Simon Sinek, né? Que tem o Círculo de Ouro, no caso. Tem o quê, como e onde eu quero chegar, né? A questão de entender o que eu sou, o como que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Tudo isso se encaixa perfeitamente para você entender quem você é e como você vai comunicar esse seu posicionamento, né? Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tudo isso é muito importante. Entender o seu propósito, onde que você quer chegar. Também, eu acredito ser muito importante entender quais as suas forças, as suas fraquezas, que é aquela atípica análise SWOT. Porém, olhando para você mesmo, né? Quando você faz análise SWOT lá da sua empresa, quais são as forças, fraquezas do meu negócio, as oportunidades, as ameaças do meu negócio, você precisa fazer isso também sobre você. Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? As oportunidades, as ameaças que eu consigo enxergar no meu cenário, por exemplo. No cenário em que eu trabalho, no mercado de trabalho, na minha empresa e no meu perfil profissional para exercer um curso. Por exemplo, Caio, quais são as minhas oportunidades, as suas oportunidades que você tem, que você enxerga no seu ciclo e tal, e quais são as ameaças, né, que podem fazer com que, por exemplo, os cursos de marketing digital caiam, alguma coisa do tipo. Quais são as suas forças para ser um profissional tão qualificado que seja um diferencial também para estar ministrando esses cursos? Quais são as suas fraquezas que você precisa entendê-las, né? Reconhecê-las e melhorá-las. Esses são os pontos, assim, mais importantes.
Eu acho isso interessante demais, porque o Golden Circle, né? Olha só, Sim. meu CCAA.
Oh.
É importantíssimo também, justamente isso que você falou nos meus cursos também, no Marketing Digital para Empreendedores, eu falo sobre isso, que já mencionei rapidamente, né? Que a parte mais difícil para uma pessoa é justamente descobrir a motivação dela, né? O que leva. Por exemplo, o porquê da marca, o propósito da marca. No meu caso, como você falou muito bem, tem essa questão do curso, mas eu acho que o meu propósito, depois que eu parei para analisar, agora, depois que eu fiz uma espécie de reposicionamento, que eu estou muito voltado para empreendedores, aquelas pessoas que não entendem direito sobre marketing digital e mídias sociais, como você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que não é da área, que eu vejo que tem muita gente que não é da área e ouve o Podcitário. Obrigado pela sua audiência e pelo seu compartilhamento. Então, no meu caso, no meu Golden Circle, que é o porquê, é ajudar empreendedores a crescer seus negócios. E o como é ensinar como usar estratégias de marketing digital para justamente crescer esses negócios dos meus alunos, do meu público. E o que é o curso, né? O curso para ensinar empreendedores. Então, acho que esse Golden Circle, se você quiser, já pesquisa aí, nobre ouvinte, querido ouvinte, bota aí no Google, começa a dar uma estudadinha aí que vale muito a pena para justamente você entender o seu propósito e para começar. Acho que aí é o ponto inicial justamente de você começar a produzir conteúdo que também vai contribuir para o seu brand, né? Já que, já que a pessoa não tem, por exemplo, um espaço físico como a McDonald's, acho que o conteúdo vai ser o seu pilar, né, do brand, né? Seu estilo, as pessoas vão começar a reconhecer, nossa, Cristiano tem uma linguagem mais séria, porque ele fala sobre termo jurídico, né? O mercado jurídico, o mercado de advogados, etc. Precisa falar sobre leis. E aí, se Cristiano fazer uma piada no seu conteúdo, o pessoal já vai começar a estranhar. Oxa, opa, esse aí não é o Cristiano. Uhum. Então, acho que é mais ou menos, quando você descobre seu propósito, as coisas deslancham, né, Cris?
Com certeza. Eu descobri meu propósito. Às vezes eu fico até me questionando, será que é esse propósito mesmo? Mas meu propósito de vida, por exemplo, é adquirir conhecimento para compartilhar sobre eles. Mas eu consigo enxergar vários propósitos pequenos, assim, para cada coisa, sabe? E esse é o propósito mor, né? O propósito maior de tudo. Mas é complicadinho você chegar em uma questão só, em um propósito só, e às vezes você fica perguntando, será que é isso mesmo? Mas é muito legal chegar.
E vai ter esse questionamento. E esse propósito foi o meu primeiro lá em 2004, quando eu abri o blog Citário.
Sim.
De primeira, me motivei justamente para compartilhar, primeiro para me motivar, né, para continuar os estudos sobre publicidade. E quando eu vi que a ferramenta do blog poderia ser algo interessante para compartilhar, eu fui lá, ó, meses e meses, acho que uns 6 meses, postando para as paredes. Porque não tinha muito como você divulgar. De repente, o Terra fez o destaque lá e a audiência aumentou, os acessos aumentaram, o resto é história. Então, quando você descobre realmente, é como você disse, vai ser difícil. A pessoa, assim, não vai ser logo de cara que a pessoa vai descobrir, mas a gente recomenda que você, nobre ouvinte, querido ouvinte, procure primeiro o seu propósito. Aí você depois vai definir sua linha editorial e depois o tema que você deseja abordar, você vai ficar mais confortável. E quando você fica mais confortável, assim como a gente falou no episódio anterior, eventualmente você se torna um influenciador digital ou influenciadora digital da sua área e pode acontecer de você criar essa presença digital, né, como um case interessantíssimo como o Big Brother 2020, né, Cris? Que tem uns
Sim.
casos aí de presença que eu publiquei um texto no Medium falando sobre Manu Gavassi, que é uma das participantes do Big Brother. Esse episódio está sendo gravado na primeira semana, então a gente não sabe muito sobre como é que tá o desempenho dela ou não, mas eu achei sensacional o que ela fez, por exemplo. Depois eu descobri que o Pyong Lee também tá usando essa estratégia, que é outro youtuber, que os dois são youtubers, né? Então tem produções na internet. Enquanto eles estão na casa, a equipe tá publicando os seus vídeos. Então acho que o brand também é uma forma de você gerenciar a sua presença digital, né, Cris? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de brand pessoal atrelado à internet.
Sim, falando um pouquinho, né, sobre a questão da Manu Gavassi, eu já conheço ela há um tempo. Por um certo tempo. Gente, que horror. Vou fazer essa. como é que diz? Revelação sobre mim. Eu ouvi algumas músicas dela, né? De adolescente. Então eu já conheço ela há um bom tempo. Inclusive os vídeos dela, Garota Errada, né? Que é o que ela iniciou no ano passado e tal. São vídeos, né? Quem motherfucker é Manu Gavassi. E aí foi quando ela deu uma pausa totalmente nesses vídeos. Eu não vi mais. E aí agora que ela entrou no BBB, que ela retornou com os vídeos e tal. E que tá bem atrelado com essa questão de retiro espiritual, que na verdade é o reality show que ela está. E foi tudo muito bem pensado mesmo, né? Pra poder continuar e dar seguimento à marca pessoal dela aqui fora, enquanto ela está lá dentro, né? Então foi algo muito bem pensado, muito interessante. Não só ela, como você disse, do Pyong Lee. Eu não acompanho o Pyong Lee, mas é interessante isso que você falou. E também a Boca Rosa, né? Que é envolvida em várias polêmicas, mas que a ideia dela de entrar, acredito eu e muitas outras pessoas que falam sobre brand pessoal, estão comentando que a ideia dela é mudar o brand pessoal dela mesma, a imagem dela, de que ela é a pessoa que arruma muita encrencas e tal por fora, mas que ela tem uma outra marca, né, a ser divulgada lá na casa. Tanto que eu li hoje também que ela, logo quando entrou, ela disse que seria verdadeira, né, lá dentro da casa, falaria a verdade sem medo do que poderia acontecer. Legal, interessante. Eu não assisto Big Brother, mas eu acho que o posicionamento dela é justamente esse, mudar um pouco da ideia de que as pessoas têm dela. E da Manu Gavassi também entraria nisso, né, tirar aquela visão do que as pessoas têm dela, de aquela menina que cantava música adolescente, aquela menina que fez a propaganda do Enem. entrar no Enem.
Fazendo parêntese aí do que você falou, eu achei engraçado que eu assisto Big Brother, mas não assim com tanta frequência.
Sim.
Mas eu já vi uma notícia que eu achei engraçado que, pelo menos no portal, falou sobre isso, que pra quem não tá totalmente por fora do Big Brother, deixa eu explicar rapidamente, essa edição começou com um muro entre os influenciadores e pessoas comuns. Aí, enquanto tava esse muro rolando, né, as pessoas só poderiam se comunicar com vozes, né? Então, quando a Manu foi falar assim, a Manu Gavassi, a pessoa justamente cantou a propaganda do Enem. Pra você ver que realmente o brand dela tá bem arraigado com essa propaganda do Enem, que eu nem
muito
sei qual é, mas...
Tô bem, tô sem. Entrei na faculdade pelo Enem. Tá vendo que eu sou fã, pô?
Aí, ó, esse momento maravilhoso do episódio, pra você ver que Big Brother é cultura. Mas voltando sobre essa questão, mesmo que você odeie ou não goste do Big Brother, enfim, ela fez uma estratégia que você pode se inspirar, porque o Google e o YouTube gostam de conteúdo fresco, que saído do forno, seja
Sim.
publicado no mesmo dia. Então, o que foi que a equipe fez? Ela entrou no Big Brother, assim que ela, no primeiro dia que ela entrou, ela lançou um vídeo de menos de um minuto, se apresentando rapidamente. E claro que ela botou, como você fala, who the fuck is the Manu Gavassi, porque isso dialoga com o público que já conhece, porque é o Tim, já sabe termos em inglês, e também quem digita quem é Manu Gavassi, porque no Google Trends, só pra comprovar, naturalmente as pessoas vão lá no Google pra saber quem é quem, né? Então,
Sim.
ela já esperava esse aumento repentino na busca do nome dela, e ela promoveu o Garota Errada, né? Que você mencionou, Cris, que
Sim.
é de 2018, e como lá no YouTube conteúdo nunca fica velho, certamente os acessos aumentaram e, consequentemente, ela ganhou mais dinheiro. E é isso,
uhum.
e é uma estratégia para você, dobre ouvinte, querido ouvinte que está acompanhando esse papo, que você precisa aprender técnicas de SEO e também compreender a natureza do Google e YouTube para jogar a seu favor, do seu brand, e não ficar apenas nas mídias sociais, que é algo que eu prego várias vezes.
Sim, sim. Continuando, né, falando um pouco sobre o que você falou, né, essa questão, como é que coloca o branding pessoal nas redes sociais. É claro, né, uma das dicas você já deu, né, colocar a mesma foto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas não só isso, se preocupar com o que você coloca ali na descrição do seu Instagram, o que você faz, né, no caso, dica de colocar imagens interessantes, imagens com boa qualidade, ter toda essa preocupação mesmo no que você está mostrando para o público. E o mais importante, ser humano, né? Ser humano, ser autêntico. Não fazer as coisas automáticas, não copiar, né? Que, nossa, é muito ruim quando você vê que aquele conteúdo foi brutalmente copiado por outra pessoa. De outra pessoa, né? Então, seja autêntico, mostre quem você é, mostre a sua razão de existir, a sua essência, que é o mais importante, e que o seu público vai interagir, vai se aproximar de você, né? Esse que é o mais importante.
Eu acho sensacional. E para encerrar esse papo aqui, eu vou falar sobre um pensamento justamente do Simon Sinek. Eu falei certo?
Sim,
Simon
sim.
Sinek. Que é justamente o criador do Golden Circle. Pessoas não compram o que você faz. Eles compram porque você faz isso. Então é justamente para casar o que você acabou de falar. Seja você, seja autêntico, porque às vezes a pessoa compra só porque é você.
Com certeza.
Depois desse papo sensacional, vamos direto para as dicas de produtividade.
Dicas de produtividade.
Dica de produtividade não precisa de nenhuma explicação, porque o título já fala. Justamente vamos compartilhar algumas dicas semanais, como eu faço aqui. Cris vai compartilhar daqui a pouquinho a dica dela. E eu começo com um aplicativo que eu achei sensacional, que eu adorei ter descoberto, que é o vme.ly. Calma que eu vou soletrar. vme.ly. Y. O que é que esse aplicativo faz? Ele é um daqueles aplicativos que facilitam a sua vida com aquele... Sabe aquele vídeo que você vê no Instagram, no Facebook, que tem um título já fixo em cima? Você pode fazer isso no Premiere, ok. Mas também dá mais trabalho. Então, como você quiser fazer tudo pelo celular, ele te ajuda com vários templates gratuitos, etc. Só que tem uma péssima notícia para quem... Tem Android, ele não está disponível, é só para iOS. Para essa técnica de você colocar o texto fixo no vídeo, no Android, o que mais se aproxima dele é o InShot, InShot, que você pode também, ele tem esse aplicativo, também está disponível no iOS. Ele ajuda nessa questão da criação, tanto para imagem quanto para vídeo. Então fica aí a dica, vm.ly. E você, Cris, o que é que você traz para os nossos ouvintes?
Olha, produtividade é um negócio que eu estou precisando aprender, na verdade. Mas algo que está me ajudando muito, essa questão de produtividade, é me desligar um pouco do celular mesmo. Deixar um pouco o celular de lado. Porém, um aplicativo que eu uso muito para justamente listar o que eu preciso fazer e que me ajuda a manter, né, o padrão e seguir a listinha perfeitamente, é o Google Keep. Nele eu anoto tudo que eu preciso fazer. E como ele é, além de aplicativo para celular, tanto para iOS como Android, você consegue abrir ele no computador. Então eu deixo o meu celular quietinho lá na dele para não ficar olhando as mensagens chegar. E vou seguindo tudo que eu anotei que eu preciso fazer na tela do computador mesmo. E aí, como ele tem a opção de lista, né? Então eu vou ticando o que eu fiz e no final do dia eu vejo lá as minhas atividades todas prontas. Então é um ótimo, assim, um aplicativo ótimo para poder que me auxilia muito na produtividade. Indico aí pra vocês.
Show de bola, show de bola. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido aqui. Mas antes, vamos conhecer os projetos, os perfis de Cris. Então, Cris, agora esse espaço é seu. Diga aí um pouquinho sobre o seu trabalho na internet.
Bom, eu atualmente sou podcaster também. No Devaneios de Cris, lá eu falo um pouquinho sobre a vida e tudo que acontece nela. E trago junto disso, né, tudo, um filósofo que fale um pouquinho sobre isso também, sobre o tema central do episódio. O último episódio que eu lancei foi sobre o sentido da vida, né? Então, se você tá tentando entender aí o que é o sentido da vida, dá uma escutada lá nesse podcast, Devaneios de Cris. Além do Devaneios de Cris, eu tenho o Podcast BR, que é o Instagram, onde eu coloco dicas de, agora, branding pessoal também para podcaster. Então, que encaixa também para qualquer público. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o branding pessoal, dá uma olhada lá no Podcast BR. E eu tô compartilhando essas informações. E são vários projetos. E tem o coletivo Podcast com Dendê, né? Que Caio tá aí junto. Também tô lá, né? Com esse coletivo, esse projeto, né? Que é pra disseminar e fomentar um pouco a podosfera baiana. E é isso, né? O meu Instagram pessoal e profissional é o eupeculiar. E o arroba podcastbr, que vocês podem encontrar todos os outros Instagrams por lá.
Bem lembrado, Cris. Fazemos parte do coletivo Podcast com Dendê, que também está no Instagram, arroba podcast com Dendê, que tem essa questão de organizar eventos aqui em Salvador. Então, se você está produzindo também seu podcast aqui em Salvador, na Bahia no geral, vá lá, podcastcomdendê.com.br, se cadastre e venha fazer parte do nosso coletivo, que é bem legal. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção e lembrando aquela questão da ajuda, né? Se você gostou desse episódio, eu recomendo para pelo menos 5 amigos e colegas de trabalho para eles conhecerem sobre brand pessoal, brand no geral, como eles podem aplicar nos seus clientes, nas suas marcas, porque isso vai ajudar demais tanto eles quanto a mim, né? Porque o publicitário vai aumentar mais de ouvintes, vai me ajudar de certa forma a continuar o trabalho. Se você quiser me ajudar também, pode assinar pelo PicPay/CaioVCosta1, caso você tenha PicPay. Se você não tem PicPay, tem a opção de você se cadastrar pelo meu link aí no post, que você ganha R$10 de volta para recarregar créditos no Uber, no celular e outros serviços. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. We'll be right back.
mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.